senhora, vamos iniciar a nossa audição do programa, dos programas operacionais da Madeira. Muito obrigado por terem aceito estar entre nós. A forma como costumamos organizar-nos, cada um de vós terá 10 minutos para fazer a apresentação do programa, do ponto de situação do programa, portanto, e depois, naturalmente, os senhores deputados terão a oportunidade de questionar e fazermos aqui os nossos esclarecimentos. Portanto, temos uma hora e vinte para a audição. Eu dava de imediato a palavra ao Dr. Silvio Costa para a apresentação do programa.
Muito obrigado. Vou tentar aqui fazer aqui, de uma forma genérica, uma apresentação não só dos dois programas operacionais da região, o programa FEDER, mais conhecido por Intervir Mais, e o programa Fundo Social Europeu, mais conhecido por programa RUMOS, e também fazer aqui também uma breve alusão, porque não sendo um programa regional, nós temos um eixo no contexto do programa operacional de valorização do território, que consubstancia a intervenção do Fundo de Coesão na região autónoma. Portanto, em termos de gestão, isto penso que é uma questão que prévia, que é extremamente importante aqui referir, e naturalmente suscitará alguma dúvida o facto de terem estado aqui, por exemplo, os dois gestores dos Açores, um do Programa Operacional do FEDER e outro do Programa Operacional do Fundo Social Europeu, que é um modelo de gestão um pouco diferente do nosso. Nós temos uma autoridade de gestão única. Temos uma autoridade de gestão que é também a autoridade de gestão do NEUNICA, que não podia ser, que temos uma lógica monofundo, temos uma autoridade de gestão do programa FEDER, uma autoridade de gestão do programa Fundo Social Europeu, que é a mesma autoridade de gestão, que é o Instituto de Desenvolvimento Regional, que por inerência tem essas competências. Ou seja, procuramos recriar um pouco a lógica do plurifundo, mesmo no contexto do monofundo, que é, portanto, aquilo que foi institucionalizado neste período de programação 2007-2013. Ou seja, nós temos a gestão do Programa Operacional Fundo Social Europeu e a gestão operacional do Fundo do FEDER. E, além disso, somos o organismo intermédio do Programa Operacional de Valorização do Território, naquilo que concerne o Eixo 5, que é o da Região Autónoma da Madeira. Posto isto, nós temos os programas que, enfim, iniciaram-se em 2007, com todo, enfim, com os problemas que advieram, só normais, pelo menos com a experiência que tenho, do período de transição de um ano, de um período de programação para outro, enfim, que são novos normativos, novos regulamentos. É preciso montar um sistema de gestão e controlo compatível com as exigências de rigor, de transparência, que são inerentes à utilização dos fundos, que são dinheiros públicos, e, portanto, todo o cuidado e toda a atenção nessa base de partida é fundamental. A montagem do sistema de gestão e controlo foi um processo muito complicado. Penso que isso foi comum a todos os programas operacionais, tanto do continente como das regiões autónomas. Daí que o arranque dos programas, de uma forma, enfim, efetiva, se desse fundamentalmente em finais do ano de 2008. Ou seja, só podemos avançar com os programas a partir do momento em que a Comissão Europeia deu luz verde para que esse arranque pudesse ser feito, ou seja, quando achou que o sistema de gestão e controle que foi montado pelos programas operacionais da região eram suficientemente seguros para que o programa pudesse avançar. Isso, enfim, sucedeu com todos os outros programas. Nós, de alguma forma, tivemos um processo relativamente célebre, independentemente de só termos começado em finais de 2008, mas isso foi, de alguma forma, foi, digamos que, um processo que até decorreu bastante, bastante bem. Nós, em termos, falando aqui dos programas operacionais, são programas operacionais que, na sua estrutura, é compatível com aquilo que são os desígnios estratégicos do nosso Plano de Desenvolvimento Económico e Social de 2007-2013. Isso foi, digamos que o plano estratégico é a base, como não poderia deixar de ser, dos programas operacionais. E, nesse sentido, a sua estrutura, digamos que a estrutura dos programas é coerente, diria, com aquilo que são os desígnios estratégicos e os objetivos específicos do Plano de Desenvolvimento Económico e Social. Em termos de, falando já um pouco dos programas e do desempenho dos programas, que eu penso que isto é uma questão fundamental no âmbito desta audição, eu posso-vos dizer, isto com dados relativos a 31 de 12 de 2011 e tratados pelo Observatório do CREN, o programa, a taxa média de execução do CREN é cerca de 23%, estou falando aqui, taxa média do CREN, portanto, englobando tanto o Fundo Social Europeu como o FEDER. Nós temos uma taxa de execução neste momento do FEDER, neste momento não, em 31 de 12 de 2010, de 23%, e temos uma taxa de execução no Programa Operacional do Fundo Social Europeu de 37%. Ou seja, estamos, em termos de FEDER, estamos na média do CREN, e em termos de Fundo Social Europeu estamos claramente acima da média de desempenho do CREN. Se formos ver e fazer... Exatamente, eu só queria aqui referir que em termos de FEDER, nós estamos acima, enfim, eu digo isto não num contexto de competição, que longe de mim seria muito mal estarmos aqui a fazer uma competição, estamos acima dos programas operacionais nacionais, com exceção do POVT, porque o POVT, a partir de determinada altura, e eu percebo isso e concordo com isso, diga-se passagem, separou a sua execução Fundo de Coesão e FEDER, porque se fosse conjunta estaria também abaixo, porque de facto em termos de Fundo de Coesão, digamos que os projetos estão de alguma forma, eu não sei se atrasados será a melhor maneira de designar, não queria estar aqui a fazer considerações sobre outros programas que não são da minha responsabilidade, mas portanto em termos de FEDER o programa operacional está claramente acima do programa da região, assim como também o da região autónoma dos Açores, que tem uma taxa de execução, portanto, reportada àquela data, de 35%. Mas em relação a todos os programas operacionais, nomeadamente os regionais do continente, estamos claramente acima das médias de execução. E em termos de Fundo Social Europeu, isto também é para me registrar isso, somos o programa que neste momento, se bem que as diferenças não sejam muito grandes, mas somos em 31 de 12 de 2010 aquele que tinha uma taxa de execução superior a nível nacional. Em termos de discussão dos programas e de taxas de compromissos, temos aqui uma situação completamente diferente, tanto num lado, em termos de FEDER, como também em termos de Fundo Social Europeu. Como poderão constatar, e já vou-vos dar aqui uns dados, nós temos em termos de Fundo Social Europeu não só uma taxa de absorção muito superior, como também uma taxa de execução, tal como eu aqui referi, também bastante superior. Isso advém das políticas que têm sido desenvolvidas no âmbito da formação profissional, nomeadamente com os cursos de formação profissional de dupla certificação, portanto, com uma certificação profissional e uma certificação também a nível escolar, a nível de habilitações literárias, que digamos que é uma das grandes prioridades, como também, isto é óbvio, os indicadores também mostram isso claramente, também no sentido de um reforço das medidas de emprego. Portanto, no sentido em que o emprego tem, enfim, o desemprego, neste caso, tem crescido nos últimos anos, como todos aqui os presentes com certeza saberão, e nesse sentido temos mantido e reforçado uma política de apoio a medidas que possam minimizar este fenómeno, nomeadamente através de estágios profissionais, programas ocupacionais, programas de formação e emprego, portanto têm sido canalizadas recursos bastante substanciais para este sector, e isso denota, isso ao fim e ao cabo tem um reflexo em termos da absorção do Fundo Social Europeu, ou seja, da taxa de compromisso, que reportado a 31 de janeiro deste ano, temos uma taxa de compromisso de cerca de 83%, sendo que 79% é no âmbito do eixo 1, formação, educação-formação, portanto 79%, e eu diria que os restantes 21% de alguma forma já estão comprometidos naqueles cursos de caráter plurianual que nós apoiamos, os tais cursos de educação e formação, que normalmente têm 3 anos, estou-me aqui a lembrar das escolas profissionais, dos cursos que são feitos a nível das escolas oficiais, que também têm essas valências de educação e formação, e também no sistema de aprendizagem, do sistema de aprendizagem. E depois temos aqui, este aqui é um indicador um pouco mais preocupante, que temos uma taxa de absorção no eixo 2, na área do emprego, uma taxa de absorção de compromisso de 96%. Naturalmente, isto já considerando o ano de 2011, naturalmente haverá aqui depois alguns ajustamentos a estas taxas, nomeadamente taxa de compromisso, no sentido que há sempre alguma execução, o que irá permitir, digamos, alguma um bocadinho mais de enfim, um pouco mais de margem de manobra, digamos, em termos de futuro, que não será muita, diga-se de passagem. E em termos de execução deste programa, temos uma taxa de execução que é de 38%, que é também uma taxa de execução extremamente, pronto, como eu tal aqui referi, portanto era 37%, neste momento 38%, é uma taxa também de execução que é aquela que é a maior do país, sendo que os outros programas operacionais, nomeadamente o dos Açores e o Programa Operacional do Potencial Humano, também têm taxas na área, nos 30 e tal por cento, portanto não haverão aqui diferenças tão substanciais quanto isso. Por força desta execução e desta dinâmica, portanto, aquelas regras, a regra do N mais 3 para 2011, que será aplicada em 31 de 12 de 2011, já está alcançada e ultrapassada em cerca de 66%. Portanto, em termos da execução do programa e do aproveitamento dos recursos disponibilizados no que concerne ao Fundo Social Europeu, não haverá aqui, pronto, salvo qualquer imponderável, espero bem que não apareça, não haverão aqui problemas de execução. No que concerne o FEDER, o Programa Intervimais, eu passo aqui só, desculpa. No que concerne ao FEDER, nós temos uma taxa de absorção de 65%, portanto, uma taxa de compromisso de 65%, o que é uma taxa que é de alguma forma elevada, e eu também já, daqui a pouco, também já vou referir um pouco o porquê destas taxas de absorção. Uma das razões também das taxas de absorção bastante altas, além da necessidade do Fundo Social Europeu, que eu já referi, eu até já posso fazer essa referência, nós, por força de ter sido colocados no Objetivo 2, Competitividade e Emprego, a Comissão Europeia impôs-nos uma programação financeira extremamente, extremamente exigente. Nós, só para lhe dar uma ideia, temos 65% da programação concentrada nos 3 primeiros anos. Isto, no contexto da aplicação do N+3, é extremamente complicado. E é extremamente complicado para a região, enfim, num contexto de dificuldades financeiras, todos nós conhecemos, num contexto também que não pode ser de forma alguma ignorado, que é a questão dos problemas que surgiram após o 20 de fevereiro de 2010, em que os programas tiveram que ser de alguma forma, ou este programa, fundamentalmente, teve também que ter aqui algum redirecionamento para acolher determinado tipo de projetos, como também o esforço, e aqui é que é o principal problema, na minha ótica, esta aqui é a minha ótica apenas, do próprio Governo Regional, que, enfim, com as dificuldades financeiras que existem, teve que, digamos, que direcionar muitos recursos para solucionar problemas que teriam que ser solucionados no pós 20 de fevereiro. E, de alguma forma, a alavancagem de alguns projetos do FEDER puderam, enfim, tiveram aqui alguns problemas que ainda hoje eu tenho temos esse problema, digamos, de a alavancagem dos projetos não poder ser feita da forma como tinha sido até essa data, com uma grande prioridade que tem sido sempre dada pela Secretaria Regional do Plano e Finanças, uma grande prioridade, digamos, dentro da escassez de recursos, há uma grande prioridade para estes projetos que são cofinanciados, porque de facto são fundamentais para possamos aproveitar aqui as verbas que nos são disponibilizadas pela União Europeia. Posto isto, que é uma questão que é muito importante e que eu, enquanto autoridade de gestão, Estou, muito em breve, irei fazer até uma exposição à nossa tutela, no sentido de, enfim, de mostrar um pouco qual é a situação atual e também sugerir, porque acho que é uma tentativa que se pode e deve fazer, sugerir para que seja feita uma abordagem junto à Comissão Europeia, no sentido de podermos ter aqui alguma flexibilidade na programação dos fundos estruturais, nomeadamente no FEDER, porque em termos de Fundo Social Europeu não há razões nenhumas que possam sustentar uma medida dessa natureza. Mas dizia eu que em termos de FEDER temos uma taxa de execução de 23% e uma taxa de absorção de 65%, que é bastante elevada e que a muito curto prazo poderá ter, digamos que, um impulso bastante significativo. Estou aqui a pensar em projetos, em dois grandes projetos na área da energia, que estão, digamos que, já em curso, digamos, de procedimentos de contratação, que nós só aprovamos, portanto, é uma medida que nós, enfim, uma medida de gestão que nós instituímos, portanto, a aprovação dos projetos é feita quando os procedimentos de contratação já têm, digamos, já existe uma intenção de adjudicação. Portanto, tem que ser muito bem analisados e quando há essa intenção de adjudicação e as coisas estão todas minimamente corretas, portanto, a autoridade de gestão, ou a unidade de gestão para esse efeito e depois aprova esses projetos. Portanto, esta taxa, a muito curto prazo, chegará muito próximo dos 90%, o que é também importante no sentido de termos aquela dinâmica e termos massa crítica que possa sustentabilizar as exigências da regra de Maastricht. Portanto, temos 65% de taxa de aprovação neste momento e 23% de taxa de execução. O que denota também um esforço muito grande que foi feito, independentemente de todas estas dificuldades, e que nos garante já, portanto, com um ano de antecedência, o cumprimento da regra N+3 para 31/12/2011, com uma folga de cerca de, para não estar aqui a dizer qualquer, cerca de 20% de, portanto, sempre 120%, ou seja, 20% para além daquilo que seria necessário. Naturalmente que isto deixa-nos de alguma forma satisfeitos, mas também, e por força da tal programação e daquilo que vem para 2012-2013, e porque temos que pensar no futuro, é fundamental que haja um incremento muito grande, ainda maior do que aquilo que tem havido em termos de execução, para que em 31/12/2012 e fundamentalmente em 31/12/2013 não haja problema. E eu digo 2013 não haja problema porque a alteração que foi feita pela Comissão Europeia no sentido da aplicação da regra N+2 e que decorreu da crise financeira global em 2008, portanto, foi feita uma alteração no sentido de prorrogar a aplicação da regra N+2, portanto, da regra N+2, N+3, passou a N+3, vai-se transformar em N+2 mais para a frente, precisamente em 2013, e, portanto, em 2013, há a junção de 2 anos para estabelecimento do cálculo, mais cerca de 4/6 do ano de 2007, e de modo que a meta de 2013 é uma meta muito, muito, muito elevada e que, no caso da região autónoma de Madeira, por força dessa concentração nos primeiros anos, torna-se um pouco mais complicada. Daí que, independentemente de já termos atingido, o que é extremamente importante, a regra de mais 3 em 31/12/2011, portanto, daqui a um ano, é fundamental, e isso eu tenho alertado a tutela, e a tutela está perfeitamente ciente e sensibilizada para essa situação, é que consigamos ganhar aqui uma margem de manobra durante o ano de 2011 que nos permite encarar o ano de 2012 com alguma folga, passo o termo. Portanto, tal como aconteceu, digamos, que em 2011, em que o trabalho feito nos anos anteriores é fundamental para que possamos ter agora um período de tempo fundamental para consolidarmos os objetivos futuros e não aquele que já está estabelecido para 31/12/2011. Em termos de fundo de coesão, já agora só uma breve alusão a este fundo, que é um fundo extremamente, extremamente importante para a região. Enfim, tivemos uma alocação financeira em termos de fundo de coesão de 100 milhões de euros. Temos dois projetos aprovados já no âmbito do fundo de coesão, que foi a ligação do Porto do Funchal à via rápida e também o Porto do Porto Santo. Portanto, são dois projetos aprovados, cerca de 40 milhões de, se a memória não me falha, cerca de 40 milhões de euros que foram aprovados. E temos uma execução de 40 milhões de euros, exatamente, e temos uma execução que ronda os 80% nestes dois projetos. Isto também é um indicador que também revela, digamos, que a prioridade que temos dado a estes processos. A restante verba dos 100 milhões que temos é um projeto que já foi, enfim, que já está estabelecido desde o início e desde a aprovação do programa, que será, digamos, alocado a um projeto da instalação do gás natural no âmbito da produção de energia. Portanto, vai ser feito um projeto que, ao fim e ao cabo, irá substituir o combustível, o fuel, não sei se é fogo, pelo gás natural. Portanto, que é um projeto que irá consumir praticamente o restante da verba dos 100 milhões de euros. Portanto, esta programação já estava estabelecida desde o início. No sentido em que, na sequência do 20 de Fevereiro e da Lei de Meios, que é aprovada na Assembleia da República, irá ser afetado um reforço de 265 milhões de euros este programa, este eixo 5, portanto, mais 265 milhões de dinheiro de fundo de coesão, já está consagrado na Lei de Meios aprovada aqui na Assembleia da República, e fundamentalmente estes 265 milhões de euros irão ser utilizados naquilo que eu, enfim, passo a expressão, nas novas estradas, portanto, das estradas para as águas, portanto, ou seja, vamos utilizar este dinheiro nas ribeiras do Funchal, na adequação das ribeiras do Funchal e também da zona da Ribeira Brava, nomeadamente a Ribeira Brava e a Ribeira do Tabua. Ou seja, quais são as grandes intervenções? Fundamentalmente, a criar, portanto, isto baseado num estudo que foi feito pelo professor Betâmio, acho que é assim que se diz, que é do Instituto Superior Técnico, foi aprovado já pelo Governo Regional, e que, ao fim e ao cabo, o que é que se vai procurar fazer? Bacias de retenção ao longo dos cursos de água e também grandes intervenções ao nível da foz das ribeiras, de forma que, portanto, as bacias para diminuir o ímpeto das águas e a foz das ribeiras no sentido de promover um maior e melhor escoamento das águas, além daquele trabalho de canalização, de colocação de muros que possam também minimizar os riscos de aluviões, tal como sucedeu em fevereiro do ano passado. E, portanto, temos esse reforço de 265 milhões que estamos, enfim, que o Governo Nacional está a equacionar. Pronto, naturalmente, irão ser introduzidas outras alterações que, para além destes 265 milhões, nós, enfim, temos já expressado alguma preocupação no sentido da celeridade desse processo, e nesse sentido até apresentamos há pouco tempo uma proposta. Portanto, temos aqui duas possibilidades de implementar estes 265 milhões de euros. Portanto, será o reforço do nosso eixo, uma hipótese. Uma outra hipótese, se calhar mais simples, é, nos outros eixos onde se enquadram estes projetos, fazer uma pequena alteração, que é criar um novo beneficiário desses projetos, que é a região autónoma da Madeira, e, portanto, também por essa via poderíamos usufruir destas verbas. Portanto, eu sei que isto tem sido falado com o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Indústria e Adjunto, o Dr. Fernandina, agora não sei a designação do guarda do Dr. Fernandina, e penso que as coisas serão bem encaminhadas, e é urgente, porque de facto daqui a algum tempo, porque isto é um processo, eu digo é urgente porque é um processo que passa por uma aprovação da Comissão de Acompanhamento do Programa Operacional de Valorização do Território, que é fundamental, e depois passa por um processo que é também extremamente importante e que é determinante, que é submeter esta alteração à Comissão Europeia. Porque a Comissão Europeia, se não der o seu aval a isto, obviamente que o reforço não pode ser operacionalizado. Nós já tivemos uma primeira reunião com o chefe de unidade de Portugal da DG Régio, que deslocou-se à região autónoma, acompanhado até do presidente do Instituto Financeiro de Desenvolvimento Regional, A reunião correu mais ou menos bem, notei que eles, isto, enfim, de uma forma, isto é uma opinião pessoal apenas e só, que eles gostariam de ter sido ouvidos antes da lei de meios, porque eles, enfim, de alguma forma disseram, epá, mas quem autoriza isto somos nós, não é uma lei, de que, pronto, notei que havia ali algum incómodo da parte deles, mas, enfim, depois disso, eu penso que de alguma forma conseguimos que eles, enfim, levantaram algumas dificuldades de enquadramento. Não, este é o fundo de coesão não é apenas e só para reconstruir, e nós dissemos claramente que não é para reconstruir, mas sim para criar estruturas que minimizem aquilo que sucedeu em fevereiro de 2010. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora às questões. Deputado Pedro Saraiva.
Muito bom dia. Eu queria saudar também a vossa presença nesta audição. Eu vou ser muito sintético, até porque temos o prazer de ter aqui os nossos ilustres deputados e meus bons amigos eleitos para a Região Autónoma da Madeira. Com mais propriedade, colocarão também questões adicionais. A Região Autónoma da Madeira é uma região que eu, enfim, frequento com alguma regularidade e com muito gosto, e é sempre um prazer quando lá vou. Venho sempre encantado com a qualidade de vida que consegue garantir. E queria aqui reforçar de viva voz a coisa que de facto mais me impressionou foi, da última vez que lá estive em janeiro de 2011, constatar que parece que não aconteceu 20 de fevereiro, não é? Quer dizer, de facto é notável, e dou sempre a volta à ilha para não ficar apenas pelo Funchal, e portanto fico feliz por ver que foi possível, num ano, reconstruir quase tudo o que o dia 20 de fevereiro destruiu, e portanto estão de parabéns por isso, e ver que os fundos comunitários foram de alguma forma também empregues nesse trabalho de reconstrução, eu penso que só pode ser motivo de orgulho, e portanto não queria deixar de transmitir aqui também os meus parabéns por toda essa capacidade construtiva. Dá-me a ideia que se fosse um continente ainda haveria uma comissão qualquer a decidir o que é que se iria fazer, não é? E portanto é a diferença entre a prática e por vezes mundos insondáveis que nunca chegam ao fim, e portanto queria aqui dizê-lo de viva voz. Depois, eu penso que, no fundo e objetivamente, nós só temos que aprender com a Região Autónoma da Madeira em termos de boa gestão de fundos comunitários, que são de facto a região que conseguiu verdadeiramente convergir. É certo que pode haver aqui algum efeito induzido pela Zona Franca, mas se eu olhar para os indicadores, realmente de uma forma imparcial, se há a região que conseguiu convergir face à União Europeia, foi a Região Autónoma da Madeira, e foi a única, na última década, que conseguiu aproximar-se e dar passos de gigante de confluência com a média europeia. Claro que há um preço a pagar por isso, pronto, é que já não estão em objetivo 1, mas se calhar todos ambicionaríamos que em Portugal não houvesse nenhuma região na zona de convergência, mas portanto penso que seguramente isso decorre de boa gestão de fundos comunitários e de modelos acertados na sua gestão. Portanto, eu já disse aqui também em sede da audição da Região Autónoma dos Açores que esta possibilidade que têm de ter dois fundos gerindo com grande autonomia é prova provada. Basta ver os indicadores que vocês têm, que os Açores têm, e outros problemas, opções regionais, para perceber quem é que tomou as opções certas e quem é que está a passar as vicissitudes de não ter essa autonomia de intervenção. Ainda que naturalmente neste período de operação financeira já com menor disponibilidade de fundos, e portanto a minha primeira questão é um bocadinho, quer dizer, há que recear alguma coisa por via de eu saírem do objetivo de convergência a ter uma dotação de fundos comunitários com menor expressão, ou face ao estado de desenvolvimento da região autónoma isso já não é propriamente decisivo e não é impeditivo de que algumas dinâmicas continuem a ser construídas. E portanto essa era a primeira questão que eu gostava aqui, de aqui deixar. A segunda questão prende-se, olhando para a Região Madeira, diria que é quase impensável não se pensar em turismo. E gostava de perceber qual é a vossa integração ou não, em termos dos projetos que estão a agir a este nível na Região Autónoma, com o polo da competitividade que foi criado à volta do turismo, e portanto qual é a interligação entre esta estratégia de eficiência coletiva e a aposta que está a acontecer na Região Autónoma da Madeira, por um lado. Por outro lado, independentemente, enfim, do polo em concreto, qual é a vossa relação com o ITP? Tem sido uma relação saudável, é um aliado de um desdobramento regional é um aliado na promoção do turismo além fronteiras. Portanto, qual é a vossa experiência de interligação entre a Região Autónoma da Madeira e o ITP, que no fundo é quem gera a quase totalidade dos fundos afetos ao turismo em Portugal e que está a liderar também o respectivo polo, e penso que era importante perceber um bocadinho como é que essas interligações estão a ser efetuadas. Perguntava também, ainda na linha desta vertente, que é uma vertente central no modo como penso que qualquer pessoa olha para a Região Autónoma da Madeira, e até pelo seu historial, não é? Portanto, de certo modo foi aqui dito, até pela Região Autónoma dos Açores, que historicamente a Região Autónoma da Madeira foi a primeira a afirmar-se pelo turismo em Portugal, foi uma das primeiras regiões do mundo a apostar num turismo qualificado, porque quase todas as unidades hoteleiras são de 4 ou 5 estrelas, e uma coisa que eu nunca percebi bem é porque é que, do ponto de vista da formação de topo na área de turismo, a Madeira ainda não deu assalto. E perguntava se está alguma coisa pensada, porventura até dentro do Rumos, porventura em parceria com a Universidade da Madeira, que era um programa de referência internacional. Se quiser a formação de topo na área de turismo, eu sei que o posso fazer na J na Madeira, que eu diria que é uma região muito mais simpática do que, por exemplo, a Suíça. Quer dizer, quem queira passar uns meses a aprender turismo a um nível avançado, já prefere o clima, a gastronomia, etc, etc, já estou na Madeira, do que ir apanhar frio para a Suíça. E, portanto, perguntava um bocadinho se há uma coisa pensada. Penso que também há uma nova equipa reitoral e com gente interessante, tive a oportunidade de contactar um dos vice-reitores da Universidade, e haverá abertura, porventura, para abrir aqui uma nova onda de aposta que eu, no passado, não tenho visto, pelo menos com esta ambição, não é? Eu sei que há uma formação, há uma escola profissional muito boa, que cobre outro tipo de lacunas e que tem até uma unidade hoteleira acoplada, que faz formação à ação, e, portanto, não é desse nível formativo que eu estava aqui a falar, mas formação de topo, pós-graduada, doutoramentos na área de turismo, não faria sentido que fosse uma aposta muito consistente e eventualmente apoiada por fundos comunitários. Gostava de perceber se há alguma coisa pensada ou não a este nível. E a outra questão que se correlaciona com esta é a necessidade de vermos reforçadas as cadências da aposta na inovação e no empreendedorismo na região autónoma. Eu acho que tudo o resto já está a um nível bastante interessante, eu diria bastante competitivo. Porventura, esta é a área em que eu acho que a próxima década deveria concertar recursos seletivamente direcionados para essa mesma vertente, e perguntava um pouco se alguma coisa está pensada a este nível também, possivelmente envolvendo o Tecnopolo, a Universidade da Madeira. Sei que havia em tempos um projeto, umas torres à volta do Tecnopolo, não sei se isso está de pé ou não, para sediar empresas. E quer dizer, falo da minha própria experiência, quer dizer, Coimbra não é uma cidade que tem uma dimensão muito diferente do Funchal, com o sucesso que a nossa incubadora, o Instituto Pedro Nunes, acabou por ter, enfim, eu lancei algumas empresas que incubaram lá, era uma cidade totalmente diferente. Portanto, eu acho que no fundo desenhar alguma coisa, porque estes modelos não podem ser copiados, não é? Mas criar uma componente mais forte de criação de novas empresas de base tecnológica, acho que era o que faria sentido agora colocar em agenda. E perguntava também se, de acordo com o que está previsto ou pode vir a estar previsto pós-programação dos programas operacionais, se há alguma linha de pensamento e de intervenção nesta área. E finalmente, queria falar um bocadinho sobre Porto Santo, não é? Porque é sempre, eles consideram-se um bocadinho a ilha que precisa de apoio adicional, em qualquer território é sempre assim, não é? Portanto, há sempre estas saudáveis, às vezes um pouco rivalidades. Já percebi que há um projeto que é o próprio Porto, Porto Santo, ser intervencionado. O novo hotel do Grupo Pestana, eu penso que vem qualificar muito a oferta hoteleira existente na ilha, mas havia um empreendimento ao lado do hotel Pestana que estava com dificuldades e parado. Não sei se ainda é este ponto de situação ou não, se ele está a ser retomado, se tem algum tipo de apoio também de fundos estruturais. E perguntava-se, há mais algum projeto emblemático para o Porto Santo, em termos de reforçar alguma tentativa de coesão interna entre as duas ilhas, porque apesar da reivindicativa das desertas e das selvagens é menor, e portanto essas estão bem como estão, mas portava-se em termos de responder às ansiedades e às expectativas de Porto Santo, se há mais algum projeto que esteja a ser apadrinhado e que faça sentido aqui ver registado.
Por uma questão de ordem, agora passava a palavra ao deputado do Partido Socialista, depois ao deputado do Partido Comunista e depois, naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecer a presença do Dr. Silvio Costa e da Dra. Maria João Sousa, e desde já felicitar o Dr. Silvio Costa pela excelente intervenção que aqui fez em relação à aplicação dos fundos comunitários na região autónoma da Madeira, e reconhecer efetivamente que tem havido um esforço no sentido de que essa execução seja de acordo com os parâmetros definidos pela União Europeia. Eu penso que a questão central que deve ser aqui colocada de uma forma muito sintética, e não sei se este é ou não o fórum e o espaço correto para o fazer, tem a ver com a saída da Madeira do grupo de regiões de objetivo. E eu sinceramente não me interessa se as culpas aqui são do Governo Regional ou do Governo da República. A verdade é que todos nós sabemos que o PIB regional não corresponde à riqueza produzida na Madeira. E a saída do grupo de regiões de Objetivo 1, e eu peço ao Dr. Silvio Costa que me corrija se eu eventualmente estiver errado, correspondeu a uma perda de cerca de 500 milhões de euros. Ou seja, aquilo que lhe pergunto, de uma forma muito direta, é se este processo foi ou não mal conduzido, e volto a repetir, a mim sinceramente não me interessa que as culpas sejam do Governo Regional ou do Governo da República. Aquilo que interessa verdadeiramente é que a região terá perdido 500 milhões de euros. Uma segunda questão tem a ver com o ajustamento que foi feito depois do dia 20 de fevereiro, que gostava que o Dr. Silvio Costa explicasse aqui de uma forma mais detalhada como é que decorreu este ajustamento, e voltar a agradecer a vossa presença e a forma como o Dr. Silvio Costa nos explicou aqui como é que estão a ser aplicados os fundos comunitários na região autónoma da Madeira.
Sr. Deputado João Ramos.
Obrigado. Começava também por cumprimentar os nossos convidados e colocar só duas questões. Uma das questões que tinha para colocar já foi respondida no âmbito da intervenção, que era perceber se como é que os acontecimentos de fevereiro do ano passado tinham, que reflexo é que tinham tido ao nível dos programas. Acrescentava também as questões dos incêndios florestais que houve também no ano passado, se estes dois acontecimentos já confirmou que tinham. Agora, qual é o volume financeiro que isto representou em termos do rearranjo dos programas e como é que está a execução dessas matérias? Uma segunda e última questão tem a ver com o facto de, nos relatórios de 2009, ser mencionada alguma dificuldade de articulação dos programas com o PROMAR. Percebi que, pela leitura, que havia muitas... era o único programa em que isso era referido, com dificuldades concretas de articulação. Nessa matéria era para perceber se isso já está ultrapassado ou se mantém essa dificuldade. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Dr. Silvio Costa e a Dra. Maria João. Embora não fazendo parte deste grupo de trabalho, temos muito gosto em estar cá presente, enquanto eleitos da Madeira, que temos acompanhado esta matéria e da boa gestão da aplicação dos fundos comunitários, nomeadamente dos programas que foram aqui referenciados, o programa Rumos através do Fundo Social Europeu e o Intervir Mais do FEDER. E eu pegava um pouco numa das últimas questões que o meu colega Pedro Saraiva colocou, da Madeira ter que apostar mais na questão do empreendedorismo, inovação, nas áreas inovadoras e ciência. Eu um pouco complementando, e sabendo que os nossos convidados com certeza irão responder essa questão, mas daquilo que tenho acompanhado, e até porque nesta Assembleia faço parte da Comissão da Educação e Ciência, a própria região, naquilo que é as orientações estratégicas do próprio PDES, tem vindo a desenhar e tem tido em curso na região autónoma da Madeira áreas de excelência e até em parcerias público-privadas, no sentido de apostar não só em formação avançada, mas também em bolsas de investigação na área do empreendedorismo e inovação. Eu julgo até no âmbito do programa Rumos, e temos também no Intervir Mais o próprio eixo 1, que é inovação, empreendedorismo, tecnológico e sociedade de desenvolvimento. E a minha questão era um pouco que programas, e dando como exemplo o programa Carnegie Mellon, que nós temos tido como exemplo de uma boa parceria público-privada que tem permitido atrair e fixar na região alunos, investigadores e empresas de mercados internacionais, e é um bom exemplo do próprio reconhecimento do papel fundamental que têm tido instituições como o Madeira Tecnopolo, entre outros projetos na área do ambiente e energia, que aqui já foram referenciados como o gás natural. Mas a minha questão, e um pouco também para ser colocado sobre a mesa, nestas áreas de formação e da própria investigação e ciência, que programas e que execução daquilo que estava previsto tem sido feito até o momento? Obrigada.
Muito obrigado,
Senhor Presidente, caro colega. Também gostaria de saudar o Senhor Presidente do Instituto de Desenvolvimento Regional, o Dr. Silvio Costa, e a Doutora Maria João Sousa, pelo gosto que temos em contar aqui com a vossa presença e o vosso contributo, e também pela forma como o Dr. Silvio Costa elucidou os meus pares e a mim próprio sobre a execução destes programas na região autónoma da Madeira. Em matéria de perguntas, diria que estão todas feitas pelos meus colegas, que também saúdo. E, por outro lado, também por ligação natural à região autónoma e pelo facto de a representar aqui no Parlamento, estes programas e a atividade dos órgãos de governo próprio constituem um universo permanente da nossa observação e do nosso interesse. Portanto, é natural que para nós estas realidades que aqui foram trazidas pelo Dr. Silvio Costa em grande parte sejam já do nosso conhecimento e, portanto, não teria mais perguntas concretas para formular. No entanto, gostava de colocar uma questão que diria mais de caráter institucional, porque o Instituto de Desenvolvimento Regional, que é a entidade que gere estes fundos e que leva a cabo e executa estes programas, tem no desenvolvimento da sua atividade dois interfaces. Tem, por um lado, uma interface com o Governo da República e tem um outro interface com a Comissão Europeia. E a minha pergunta era no sentido de, caso o Sr. Dr. Silvio Costa entenda pertinente, saber como é que se estabelece na prática o relacionamento entre o Instituto, entre a região, mas através do Instituto, por um lado com o Governo da República, por outro lado com a Comissão Europeia, no que toca a este objeto princípio da vossa atividade, isto é, no desenvolvimento destes programas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu também gostaria de colocar uma ou duas questões, porque me pareceu alguma preocupação da vossa parte este nível de taxa de absorção, foi assim que chamou, ao nível dos programas de Fundo Social Europeu. Isto é, este é um programa que não pode ser reforçado e, portanto, aquilo que pode vir a acontecer nas regiões de Phasing Out e Phasing In é que, no final da programação, não há dinheiro para as políticas de emprego e para as políticas de formação. Isto é, nós corremos o risco de, no Algarve, em Lisboa e Valde Tejo e na Madeira, que é o caso que estamos aqui a retratar, com taxas de compromisso de 93% nesta altura, por via da tal obrigação que a Comissão fez da concentração nos três primeiros anos da programação nesta matéria, podermos vir a não ter políticas de emprego e de formação nos últimos dois anos de programação deste quadro. E, portanto, registo como muito importante esta questão da flexibilização da necessidade de flexibilização destes instrumentos para que isso possa vir a acontecer. E, portanto, essa era uma nota que eu gostaria de registar com alguma relevância, porque creio que é uma nota muito importante para a região da Madeira e que creio que vale a pena haver aí uma atenção muito especial. Em segundo lugar, estamos na fase de discutir o futuro. E se é bem verdade que a Madeira teve uma quebra de fundos neste período de programação, a continuar aquilo que são os critérios neste momento existentes para a política de desenvolvimento regional entre 2013 e 2020, aquilo que vai acontecer é que a Madeira ainda vai ter menos dinheiro que tem hoje. E, portanto, eu gostava de saber o que é que a Madeira, e devo dizer que aqueles que acreditam numa política de coesão, numa verdadeira política de coesão, apesar de tudo, sentem que a Madeira pode ter aí um papel muito importante. Porquê? Porque tendo um governo autónomo, sendo uma região autónoma, pode, de facto, puxar ao nível da negociação por essa questão, já que os Açores encontram-se numa situação distinta. Apesar de tudo, os Açores puxarão mais se não vierem a ultrapassar os 75%, porque também estão em risco, é bom que se diga, também estão ali em risco, mas se não vierem a ultrapassar os 75%, estarão a puxar para o outro lado. E, portanto, gostaria de perguntar em concreto o que é que está a ser feito e o que é que pensam sobre essa matéria, em concreto na negociação que aí vem da política de desenvolvimento regional no pós-2013.
Muito obrigado pelas questões que foram aqui suscitadas, que eu penso que têm muita, muita pertinência. Em algumas, enfim, tentarei dar uma resposta global, por força até das funções que desempenho. Noutras, enfim, apenas e só como autoridade de gestão, terei alguma, não poderei, talvez, elucidar de uma forma tão completa quanto aquela que seria desejável para quem me fez as perguntas. Mas, de qualquer maneira, eu queria aqui falar em dois pontos prévios que eu deveria ter abordado na minha apresentação inicial e não o fiz. Mas, de qualquer maneira, penso que ainda vamos aqui a tempo, porque são fundamentais até para enquadrar aqui algumas questões. A região, por força da passagem do Objetivo 1 para o Objetivo 2, além de, enfim, da perda de recursos que vamos abordar daqui a pouco, e desmistificar um bocadinho os valores que estão aqui em causa, nós ficamos aqui, estamos obrigados, isto é uma dificuldade adicional que eu gostaria aqui de realçar, estamos obrigados a alocar 75% das despesas a projetos compatíveis com a Estratégia de Lisboa, agora que é 2020. Portanto, temos aqui um problema muito grande. E é muito grande porque, se nós pensarmos no turismo, isto talvez já um pouco, e depois vou detalhar um bocadinho mais, o turismo e a saúde, por exemplo, pegando só nestes dois setores, nós não temos grande margem de manobra para aprovar projetos nestas áreas. E como sabem, enfim, e da experiência dos anteriores quatro comunidades de apoio, tanto o turismo como o setor da saúde tiveram financiamentos muito, muito, muito vultuosos, muito significativos. Pensarmos no caso da saúde, dos centros de saúde, de alguns equipamentos de saúde, no âmbito do turismo, tudo aquilo que é a animação turística, a promoção turística, que fundamentalmente é feita pelo Governo Regional, de alguma forma poderão ter uma ideia, enfim, do problema, de algum constrangimento que o chamado earmarking nos causa no âmbito da aplicação dos dinheiros comunitários. Para não falar em estradas, nas vias, pronto, sendo que aqui há sempre uma certa abertura, desde que seja considerada uma estrada regional, uma estrada principal, podemos-la, digamos que, inserir no contexto da rede transeuropeia de estradas, e aqui, enfim, com alguma boa vontade, lá se consegue digamos que, enquadrá-lo neste contexto do earmarking. Portanto, isso é uma questão que era extremamente importante referir, que era, portanto, a passagem do objetivo 1 para o objetivo 2 é, digamos que, uma questão financeira e também de uma questão qualitativa em termos do enquadramento de projetos. No que respeita aos fundos, à disponibilidade de fundos, isto foi também uma questão que nos foi posta, portanto, pelo deputado Luís Miguel França, como também pelo deputado Pedro Sarabia, desculpe. Eu gostaria aqui de referir o seguinte. Eu, por acaso, trouxe aqui um pequeno quadro que é de alguma forma elucidativo. Nós, no quadro comunitário de apoio 3, tivemos FEDER, 522 milhões de euros, no Fundo Social Europeu, 110 milhões de euros, no FEOGA, no então FEOGA, 92 milhões de euros, no IFOP, 17 milhões de euros, no Fundo de Coesão, tivemos 188 milhões de euros, na Cooperação Territorial, o Interreg, 33 milhões de euros. Isto dá-nos cerca de 962 milhões de euros. Além destes 962 milhões de euros, tivemos 180 milhões de euros de programas nacionais, portanto, projetos apresentados diretamente a programas nacionais. Portanto, ou seja, tivemos, no quadro, no período de 2000 e 2006, 1.142 milhões de euros. Eu estou aqui, obviamente, não tenho aqui, que é difícil, aqueles projetos apresentados diretamente a Bruxelas, ou coisas assim, mas que não serão aqui, portanto, são valores marginais no contexto disto que eu aqui estou a referir. No âmbito do CREN, nós tivemos 320 milhões de euros no FEDER, 125 milhões de euros Fundo Social Europeu, 100 milhões de euros no POVT, na cooperação territorial de uma das Nações Canárias, apenas 5 milhões de euros, o que totaliza aqui 550 milhões de euros. Mas, além disso, tivemos no PRODERAM, que agora, portanto, deixou de ser um fundo estrutural, que é o antigo FEOGA, que aglutina o LIDER, tivemos 175 milhões de euros, e 10 milhões de euros no mar, no programa das pescas, 10 milhões de euros, portanto 185 milhões de euros. Ou seja, 2007, 2013, tivemos 735 milhões de euros. Se, portanto, 735 milhões de euros, se fizermos uma diferença relativamente àquilo que é o 2006, teríamos aqui 407 milhões de euros de menos. Mas, se tivermos agora em linha de conta, naturalmente isto não era previsto, mas pronto, mas ter-se-á que dizer, os 265 milhões de euros que, infelizmente, vamos tê-lo, infelizmente no sentido das causas portanto, esta diferença ficará em 130 e tal milhões de euros, 140 milhões de euros, assim, pronto. De qualquer maneira, isto, se não tivermos em linha de conta os 265 milhões de euros, temos aqui cerca de 407 milhões de euros de diferença entre um quadro comunitário, entre um período de programação 2000-2006 e o 2007-2013. Se tivermos em consideração os 265 milhões, que será uma realidade, não me passa pela cabeça que isso venha a ter algum tipo de problema em termos de aprovação, nomeadamente pela Comissão Europeia, teremos aqui uma diferença de 142 milhões de euros entre um quadro comunitário e outro quadro. Portanto, não deixando de haver aqui uma disponibilidade de fundos, fundamentalmente o que me preocupa aqui mais, o que me tem preocupado mais enquanto gestor, naturalmente sempre que os recursos são importantes, mas é a questão da margem de manobra que nós temos aqui, no sentido de poder acolher determinado tipo de projetos, e temos projetos nas áreas sociais que são extremamente importantes e que nós estamos agora com alguma dificuldade em acolher por força desta questão dos 75% dos 75% de despesas compatíveis com a Caixa de Lisboa. Em relação ao turismo, Em relação ao turismo, isto de alguma forma já responde um pouco àquilo que eu aqui referi. Temos já alguns projetos de turismo que foram aprovados, nomeadamente no âmbito da promoção do destino de Madeira e também da animação do destino de Madeira, porque de facto, se não for, enfim, numa região com uma pequena dimensão como a nossa, se o Governo Regional não tiver aqui um papel, digamos, de coordenação e de dinamizador deste setor, seria muito difícil fazermos promoção e animação turística, que são dois componentes essenciais e fundamentais para a competitividade do nosso turismo. Portanto, temos aqui alguma dificuldade. Aprovamos alguns projetos, mas temos aqui alguma dificuldade no sentido de podermos dar aqui mais apoio. E se pudéssemos ter essa facilidade, naturalmente que haveriam muito mais projetos que poderíamos dar o apoio, no sentido até de diminuir o esforço que o Governo Regional faz nesta área. Em relação à relação com o Instituto de Turismo de Portugal, nós diretamente não temos qualquer tipo de relação. Sei que o Instituto de Turismo de Portugal tem, enfim, relações com a Conselhia Regional do Turismo e Transportes. Enfim, não quero comentar isso, que não sei se são boas ou são más. O que eu posso dizer é que nós não temos, e até por força de uma questão que é extremamente importante, que é, nós tivemos este envelope financeiro, não temos possibilidade absolutamente nenhuma de reforço. Eu lembro-me, a primeira vez que tivemos uma reunião com a Comissão Europeia após o 20 de Fevereiro, foi-nos dito claramente que reforço dos programas regionais, nem pensar nisso, vocês podem ter, e porque é uma gestão interna vossa, podem ter e equacionar um reforço de fundo de coesão, portanto, que é o que está a acontecer. Portanto, quanto muito podem ir ao Fundo de Solidariedade, tal como fomos, eu aqui fazia uma mera alusão ao Fundo de Solidariedade, até segunda-feira virei aqui a Lisboa assinar aqui o protocolo com o Ministério da Administração Interna, no sentido em que já está tudo estabilizado, a Comissão Europeia também já concordou, e portanto presumo que isso dentro em breve estará disponibilizado essas verbas, que são cerca de 31 milhões de euros. Portanto, nós temos uma realidade em termos de objetivo 2, que é também importante. Nós não temos possibilidade absolutamente nenhuma de ir aos programas nacionais. Daí que, até esta relação com o Instituto de Turismo de Portugal, naquilo que concerne aquilo que é a minha área de intervenção, não há de uma forma direta, porque, de facto, aqueles fundos que eles também gerem em termos europeus não podem ser aplicados, digamos, de uma forma direta à região autónoma da Madeira. Portanto, aqui a relação ao Instituto de Turismo de Portugal faz-se fundamentalmente com a Secretaria Regional do Turismo e Transportes, que tem a tutela da área do turismo. Em relação à formação de topo, de facto, eu como madeirense, eu peço até desculpa por isso, eu não tenho dúvidas nenhumas que nós, ao exemplo de outras regiões, poderíamos e deveríamos exigir o turismo como uma área de excelência em termos de formação. Não tenho dúvidas. Até pela prática que nós temos, a experiência que nós temos e a excelência que temos em termos de serviço. A Madeira sempre foi uma referência e não há dúvida nenhuma que continua a ser. Basta uma pessoa, enfim, frequentar um hotel, uma unidade hoteleira no Funchal e fazer um paralelismo com outras regiões para constatar isso. O que eu lhe posso dizer é que, em termos de escola de turismo, do turismo da Madeira, que neste momento está concessionado a um privado, faz-se aquela formação de base, de bar, mesa, de cozinha, etc., que é uma formação que já vem desde há muitos anos e que tem alguma qualidade, não tenho dúvidas nenhumas. Temos uma escola hoteleira que foi, enfim, relativamente nova, que tem também inserida na sua área um hotel de, como se chama, um hotel de escola, portanto, que permite, digamos, uma formação prática que é extremamente importante para a formação dos formandos. E a Universidade da Madeira tem um curso de gestão hoteleira. E este curso de gestão hoteleira é que eu penso que poderá ser, digamos, que o início de criar aqui um polo na região, um polo de excelência na área do turismo, porque acho que temos todas as condições e nós poderíamos ser uma referência muito maior, isto sem pôr em causa a qualidade de outras regiões, do que outras regiões que aí citou, nomeadamente a Suíça. Porque eu acho que temos know-how para poder criar aqui um polo muito importante no âmbito aqui da Universidade da Madeira. Eu acho que isto seria uma oportunidade que não deveria ser descurada, e eu espero, isto é um comentário pessoal, não sei qual é a estratégia da Universidade da Madeira nesta matéria, que se possam, enfim, desenvolver outros projetos centrados aqui no turismo que possam, enfim, catapultar esta formação para aqueles níveis que todos nós desejamos e que acho que a Madeira tem condições, até para o historial que tem a nível mundial e a nível nacional, porque foram das primeiras regiões de turismo do mundo que desde o século XIX, se não estou em erro, aqui não tenho aqui dados que possa ser um pouco mais preciso. Em termos de inovação e empreendedorismo, de facto, tem sido reiterado e não há dúvida nenhuma que temos que apostar, enfim, dentro dos condicionalismos, enfim, de uma região pequena como a Madeira, apostar nestas áreas. E temos aqui várias entidades que têm tido aqui um papel muito importante, desde o Tecnopolo, o Centro de Empresas e Inovação da Madeira, a Universidade da Madeira, o CITMA, portanto, que têm tido cada um para si alguma atividade no sentido de poderem dinamizar aqui alguns projetos que têm sido apoiados até no âmbito do Aula Schwung que fez aqui referência. Eu gostaria aqui de referir um projeto importante e que eu espero que possa ser, digamos, que a base possa ser criador de sinergias para nós darmos aqui um impulso a estas áreas, que é um instituto tecnológico que já está formado. Já está, portanto, esse instituto já está criado e que engloba a Universidade da Madeira, o Madeira Tecnopolo e Carnegie Mellon. Portanto, este instituto, digamos que vai dinamizar uma série de atividades, desde mestrados a projetos de investigação, doutoramentos, etc., no sentido de podermos dar aqui um impulso a esta, pronto, e associando Carnegie Mellon, penso que isto poderá ser importante, não só para a região autónoma da Madeira, como também para acolher pessoas de outras zonas do país e de outros países, como já de alguma forma sucede, porque Carnegie Mellon desenvolve e tem um polo na Madeira, desenvolve projetos de mestrados e de doutoramentos que acolhe estudantes, não deixam de ser da região autónoma, assim como de outros países, até países asiáticos que têm frequentado estes estágios. E podemos. E são financiados através do programa Rumos, e este instituto, digamos, terá um apoio Rumos e terá um apoio FEDER no que concerne à adequação das instalações, que funcionarão no Tecnopolo, mas. Portanto, as instalações terão que ser adequadas. Este projeto já está aprovado em termos de intervimais e pensamos que deve ser um projeto, digamos, âncora, para que se possa dar aqui mais um impulso nestas áreas da inovação e do empreendedorismo, que são áreas complicadas, não só na Madeira, mas fundamentalmente numa região como a Madeira. É difícil, às vezes, criarmos projetos que possam criar as dinâmicas que pretendemos. E também, a nível de um sistema de incentivos, que é o chamado de mais conhecimento, já temos dois projetos que englobam empresas de alguma dimensão, nomeadamente a PT, que irão, portanto, através desses projetos de incentivos, irão desenvolver novos produtos e farão isso na região autónoma da Madeira, e podemos também pensar que isto pode ser também uma boa base para que se criem outras sinergias. E, finalmente, nesta área, também gostaria, enfim, da inovação, empreendedorismo e ciência e tecnologia, gostaria também de referir, e esse apoio já foi aprovado pela União Europeia e foi operacionalizado através do Intervimais, portanto, um centro de rastreio de satélites da Eutelsat, que neste momento já está em fase de construção na zona do Canicel, que, não empregando muita gente, poderá ser também um germinar de alguma dinâmica nestas áreas que possa ser interessante para a região autónoma da Madeira. Eu penso que isto poderá ser um projeto de referência, que é o centro de rastreio da Eutelsat, que neste momento já está em construção, bastante adiantada, pelo menos para aquilo que eu verifiquei. Em termos de Porto Santo, tem o Porto que está a ser financiado. O Porto não é o Porto que está a ser financiado, portanto o Porto já existe há muito tempo. O que estão a ser adequadas algumas zonas àquilo que, enfim, entretanto o tempo foi passando, foram-se criando outras necessidades, e de modo que se criou ali algumas zonas que eram fundamentais para os contentores, para colocar determinado tipo de materiais, e também, e aqui fundamentalmente, para reforçar algumas partes construídas, aqueles tetrápodos e aquelas coisas todas que eram necessárias reforçar, porque de facto o Porto já foi inaugurado há cerca de 30 anos, se não estou em erro, aquilo foi finais 80, 81, aquilo começou nos anos 70 e portanto necessitava de uma intervenção estruturante, e é nesse sentido que este projeto fundamentalmente foi desenvolvido. Em questão, em termos de projetos emblemáticos, pronto, enfim, já foram feitos alguns projetos emblemáticos, sem o apoio dos fundos, já por questões até que têm a ver com o próprio enquadramento, desde o campo de golfe do Porto Santo, um complexo de ténis, enfim. Mas o Porto Santo, em termos de infraestruturas escolares e desportivas, eu considero que está extremamente bem servido, muito para além das necessidades da população, mas fundamentalmente também como estruturas que possam ser potenciadas por forasteiros que eventualmente escolham o destino de Porto Santo. E em relação àquilo que me referi, o Hotel Pestana, eu sei que teve um apoio ainda no âmbito do terceiro quadro, através do PITER, portanto, teve um apoio através de um programa nacional. E o Columbus Resort, que é a tal infraestrutura que referi. Pronto, o que lhe posso dizer é aquilo que sei como cidadão, sei que aquilo está parado por problemas financeiros e para já, pelo menos para aquilo que eu sei, e só como cidadão, para já não há qualquer tipo de solução, pelo menos aqui à vista. Queria aqui referir também para o Porto Santo, e aqui respondendo à questão do projeto emblemático, teremos em princípio um projeto emblemático a ser desenvolvido no Porto Santo e no âmbito do Entrevimãs, ou seja, a ideia é criar uma unidade de produção de biocombustível, e estamos aqui a falar de um projeto que é para ser desenvolvido este ano, de biocombustível através das algas, que irá introduzir, ou seja, toda a produção de eletricidade do Porto Santo, que neste momento é feita através, portanto, as máquinas funcionam com fuel, deixarão de funcionar com fuel e funcionarão com o tal biocombustível. E isto é extremamente importante, não só porque, pronto, porque é uma produção que é, pronto, a produção é feita através de, pronto, de outras fontes de energia que não os combustíveis fósseis, mas tem aqui uma particularidade que eu gostaria aqui de referir. A própria reprodução das algas, isto não entra em muito, enfim, e por muitos pormenores, muito mais técnicos que não percebo, a própria produção das algas é o CO2 que é libertado, é introduzido nessas, e portanto para que a reprodução das algas possa fazer com maior facilidade. Portanto, isto não só evita a utilização de combustíveis fósseis, como também tudo o que é CO2 libertado através pela produção, que é muito significativo, deixa de existir, porque é introduzido naquelas tais, quase parecem tubos de ensaio que serão colocados. Portanto, é um projeto que é inovador, é um projeto que associa a empresa de eletricidade da Madeira, que tem a concessão de eletricidade, e associa também uma empresa de espanhola que tem a patente deste processo de transformação de produção de biocombustível, que é da Universidade de Alicante. Por acaso tive a oportunidade de visitar, enfim, um pequeno protótipo disto em Alicante, e de facto lá o biocombustível é produzido. Esperemos, e portanto, e tudo isto tem, enfim, isto é uma consideração pessoal que eu faço, tem algum risco, porque de facto, pronto, isto é em grande escala, pronto, tudo, enfim, mas tudo leva a crer que tudo possa funcionar e que se possa substituir integralmente e a muito curto prazo, portanto, o combustível fóssil pelo biocombustível. Portanto, isto diria que é um projeto emblemático e que, se tudo correr bem, tal como todos nós esperamos, possa ser também mais um motivo para que o Porto Santo apareça nas primeiras páginas da, enfim, nas primeiras páginas, ou apareça com realce em determinados fóruns, seja em imprensa, seja da imprensa, seja noutros fóruns. Portanto, em relação aqui ao deputado Luís Miguel França, portanto, a questão das verbas é aquilo que eu referi. Portanto, são 402 milhões de euros se não considerarmos os 265 milhões, são 142 se considerarmos os pronto, isto é um dado objetivo, isto está perfeitamente, isto não é, portanto, está perfeitamente claro. A questão das verbas perdidas, do PIB, eu queria aqui referir que as negociações que decorrem neste momento entre a Comissão Europeia, o Estado Português e a Região Autónoma da Madeira, também associada a essa negociação, na Região Autónoma, é da responsabilidade da Vice-Presidência através da Direção Regional dos Assuntos Comunitários e Cooperação Externa. O que eu posso vos dizer, enfim, isto sem, enfim, naturalmente não conheço todos os contornos da negociação, como é que está a ser feita, O que eu diria é que eu vejo com, pronto, naturalmente vejo com alguma preocupação o referencial PIB, como, e parece, pelo menos para aquilo que eu julgo saber, que eles vão manter o PIB como, como referencial único e de grande peso, pronto, vai ser o PIB. E o PIB da Madeira, portanto, ultrapassa claramente os 75%, muito os 75%. Temos aquele tal efeito induzido, mas enfim, isto é uma questão que eu penso que é política, nem sequer vou abordar isso, não me compete a mim. O que eu diria, isto enfim, baseado um pouco naquilo que é a minha experiência nisto, é que nós tivemos aqui, temos o tal artigo que de alguma forma, enfim, dá-nos aqui alguma força, que é o artigo do reconhecimento da luta periferia. Tivemos aqui uma, no âmbito deste período de programação, a abertura aos custos da luta perifericidade, onde houve, digamos, um suplemento, um upgrade do nosso envelope financeiro em cerca de 66 milhões de euros por força desse novo conceito, que é o sobrecusto da luta periferia, que tivemos aqui alguma liberdade de aplicação desses dinheiros, que é a primeira, digamos que as primeiras abordagens da Comissão é uma coisa teoricamente muito bonita. Eu exporto esta garrafa até Lisboa, custa-me 5 cêntimos, e mais X de seguro, os sobrecustos apenas vão pagar à empresa este para ter, digamos, para estar em igualdade de circunstâncias com os produtores nacionais em termos de colocar isto no mercado, mas isto era complicadíssimo, aplicar 66 milhões de euros desta forma, até porque muitos dos produtos, nomeadamente produtos agrícolas, não podiam entrar neste esquema, que estão no anexo 1, já têm outro tipo de apoios, portanto não poderiam estar aqui dentro deste esquema. E de modo que se criou, e aqui a região autónoma, para me registrar isto, criou-se a possibilidade de alocar alguns investimentos deste sobrecurso a projetos de investimento e, fundamentalmente, a projetos de funcionamento. Ou seja, existe um documento da Comissão Europeia que reconhece alguns handicaps das empresas que têm a sua ação nas regiões ultraperiféricas e reconhece que essas empresas têm sobrecustos que não são aferíveis. E de modo que se criou um sistema de incentivos ao funcionamento que foi devidamente notificado da Comissão Europeia e que permite, de alguma forma, injetar algum capital nestas empresas, que é extremamente importante, designadamente e cá para nós, numa altura em que todas elas têm alguma dificuldade. Naturalmente, e como são dinheiros europeus, só empresas com alguma solidez financeira que têm acesso a isso. Empresas em dificuldade, isto é geral, não têm qualquer tipo de possibilidade de recorrer a estes apoios. Mas eu diria que os sobrecustos, isto é a minha opinião pessoal, poderão ser uma janela de oportunidade para o próximo período de programação e podermos, através dos sobrecustos, criarmos um envelope adicional que possa nos dar aqui algum conforto, porque eu pessoalmente considero que a região não pode, de forma alguma, no próximo período de programação, ficar ainda com menos fundos do que aqueles que teve no atual período de programação. Na relação aos incêndios florestais, o deputado também me colocou a questão. O que eu posso dizer é que nós tivemos e temos aqui alguns projetos, enfim, que de alguma forma podem influenciar e minimizar estes riscos. São aqueles projetos que nós designamos como projetos compatíveis com a prevenção de riscos. Temos aprovado, no âmbito de candidaturas apresentadas pelo Serviço Regional de Proteção Civil, alguns projetos, nomeadamente viaturas de combate a incêndios florestais. O próprio Serviço Regional de Proteção Civil terá a sua sede e o seu centro de formação, que vão ser agora construídos, financiados pelo Intervir Mais, que eu penso que será extremamente importante, como uma forma também de podermos ter mais e melhores condições para prevenir estas situações. E através de um outro programa que eu não tenho a gestão, que é o programa PRODRAM, o Programa de Desenvolvimento, Desenvolvimento Rural, que tem os tais 175 milhões que eu aqui referi, que é uma verba bastante importante. Através deste programa, eu sei que a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais está, digamos, a apresentar projetos no sentido de minimizar e de tentar repor algumas as áreas florestais que foram dizimadas. Eu sei que há muito pouco tempo foram feitas algumas operações, nomeadamente o lançamento de sementes nas áreas mais atingidas e inacessíveis, portanto foi utilizado mais aéreos, e o PS já em projetos já aprovados, já apoiados por este programa de desenvolvimento rural. Digamos que em termos de FEDER é mais na área e só da prevenção de riscos que estamos aqui a atuar. Em relação às dificuldades de articulação com o PROMAR, que não tem a gestão, digamos, não é do Instituto de Desenvolvimento Regional, mas gostaria aqui de vos dizer, é um eixo do Programa Nacional, portanto temos apenas e só 10 milhões de euros para estes 7 anos do período de programação, é uma verba relativamente pequena. O que nós, portanto, as dificuldades de articulação que eventualmente haviam deixaram de existir, até porque na unidade de gestão dos programas operacionais do FEDER e do Fundo Social Europeu tem assento permanente um representante do PROMAR, ou seja, da Direção-Geral das Pescas, e aqui fazemos a articulação necessária, não só na complementaridade, no contexto da complementaridade dos projetos, como também em eventuais, pouco prováveis, mas eventuais, superposições que possam eventualmente existir. Portanto, aqui, digamos que já existe uma articulação que não se... Enfim, até que pela própria dimensão financeira do PROMAR da Madeira, que é 10 milhões de euros, não é muito difícil. Em relação, portanto, a deputada Vanessa Justo também aqui referida, do empreendedorismo, inovação e ciência, além daquilo que eu aqui já referi, nós temos, através do Fundo Social Europeu, um programa muito intenso, enfim, e mais verbas houvessem, diga-se passagem, no sentido de acolher e apoiar bolsas de para mestrados, para doutoramentos, para projetos de investigação, que são veiculados através do Intervimag, e em que temos, digamos que associado a esta atribuição de bolsas, o Centro de Inovação e Tecnologia da Madeira, por sua vez tem um conceito científico que determina a pertinência, a união pertinência de todos estes pedidos, porque naturalmente não podemos aprovar tudo, porque não há condicionalismos financeiros que nos impedem essa apoiar tudo. E em termos de execução, digamos que é um programa, temos uma dinâmica muito grande, e aqui as pessoas muitas vezes têm a capacidade de poderem autofinanciar e depois são ressarcidas pelo programa, no sentido de ser conferido o apoio que pediram. Em relação ao relacionamento regional com as autoridades nacionais, eu posso dizer que é excelente. Nós temos um relacionamento excelente com o Instituto Financeiro de Desenvolvimento Regional, um relacionamento excelente com o Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu. Temos sempre tido toda a abertura dos responsáveis para todos os nossos problemas, para nos acolherem e formularem aqui algumas e poderem articular-se connosco em algumas questões que sejam colocadas, nomeadamente com a Comissão Europeia. E a própria relação com a Comissão Europeia, enfim, também eu tenho que referir que é boa, porque até com o próprio modelo de gestão, onde temos, digamos, um interlocutor, portanto, todos os programas têm um interlocutor da Comissão Europeia, da DG Regio, nós temos um interlocutor, às vezes uns mais complicados, outros menos complicados, isso é natural, mas eu diria que, de uma forma, temos tudo, informalmente, conseguimos resolver os nossos problemas. E eu realço aqui a informalidade, que muitas vezes é fundamental para que o plano formal possa correr bem. Em termos informais, temos aqui uma excelente relação com todas estas instituições, o que, de alguma maneira, nos permite ter algum conforto para que, quando avançamos para o plano formal de todas as questões. Depois temos as autoridades de auditoria, enfim, que têm o seu papel, que é extremamente importante, eu gostaria aqui de referir isso. O único problema que temos, enfim, é que temos 5 ou 6 autoridades de auditoria, todas elas, às vezes, com opiniões diferentes, e às tantas, temos uma auditoria de uma de uma, temos uma auditoria de outra, e às tantas já nem sabemos bem como é que... Uns dizem que sim, senhor, o concurso público está bem feito, isto não sei quantos, outros chega, descobre ali um pequeno pormenor, e às tantas é extremamente complicado termos aqui estarmos descansados. E só para vos dar aqui uma nota, e de um grande problema do Estado português, que se iniciou em 2005, foi a questão da contratação pública. E posso dizer que nós, pronto, quando tínhamos ouvido o Tribunal de Contas, para mim, ponto final, parágrafo, estava tudo bem. E, afinal, tivemos gravíssimos problemas, o Estado português e a Madeira também, gravíssimos, alguns problemas, não é? Que aquilo, enfim, a primeira impressão é que isto parecia que ia tudo abaixo, mas depois, enfim, lá se compôs a coisa. Mas, enfim, tivemos aqui problemas graves nesse sentido. E até lhes posso dizer que nós, em termos de programa, e um dos problemas maiores que sucederam era a questão dos trabalhos a mais, que é um... Portanto, o que é que nós fizemos? Até por uma questão de racionalização de recursos e para evitar o que é imprevisto, o que é imprevisível, um diz uma coisa, outro diz outra e todos têm razão. Portanto, em termos de programa operacional FEDER, obras a mais não são exigíveis. Portanto, aqui resolve-se o problema logo de raiz e, portanto, até poupamos algum dinheiro, que é pouco. Em termos de fundo social europeu, que o Sr. referiu, de facto, tocou aqui numa questão que é pronto, que é visível, qualquer pessoa que consulte os indicadores, nós teremos aqui, em termos de futuro, um problema de financiamento. Portanto, nomeadamente no eixo 2, na área do emprego. Como podem reparar, então, os dados estão aí até do observatório, temos cerca de 96% de... Portanto, eu diria que 2012 e 2013... Portanto, os dois anos que nos faltam aqui de coisa, teremos que ter, naturalmente, não vamos abandonar o apoio a estes programas de emprego, naturalmente teremos é que fazer alguns ajustamentos orçamentais, nomeadamente em termos de orçamento da região, que permitam, enfim, continuar a viabilizar estes programas que são extremamente importantes e fundamentais e teremos que ter aqui algum pragmatismo nesta matéria, independentemente de algum dinheiro que possa ser libertado, e será com certeza pela execução dos projetos. Os projetos nunca são executados a 100% e, naturalmente, poderão haver aqui alguma libertação de meios que possa esbater um pouco aquilo que será, no futuro, não há dúvida nenhuma, o esforço do Orçamento da Região para esta área do emprego. Portanto, o Sr. dizia bem, com razão, não há possibilidades. E nem é uma questão de flexibilização. Quando eu falei da concentração dos recursos financeiros nos três primeiros anos, é no sentido em que é mais na aplicação da regra de execução do N mais 2 e do N mais 3, em que portanto, em termos de cabimentar o dinheiro, eu posso, pronto, não há aqui problema de estar a cabimentar dinheiro que já está programado já para 2013, como sucede aqui com o Fundo Social Europeu, e aqui não há problema nenhum. Portanto, o problema aqui maior é na aplicação da regra de execução, ou seja, eu em 2013 tenho que ter executado 4 sextos de 2007, de 2008, 2009, 2010 e 2011. Está bem? Portanto, e aqui vou buscar os valores que estão marcados, portanto, são aqueles valores, não é? Na questão da gestão e da cabimentação é mais ou menos inócua esta distribuição, felizmente. Em termos de futuro, e tal como referi, e pronto, era vezes que vejo com, pronto, a questão do PIB, parece que é incontornável em termos de, pronto, é incontornável, enfim, temos que ter alguma posição negocial, pronto, espero bem que a DRAS e em conjunto que as autoridades nacionais possam defender os nossos pontos de vista e pegar, se calhar, naquela questão da... porque existe o reconhecimento da alta periferia no tratado, existe também o reconhecimento das necessidades através destes sobrecustos e, portanto, penso que poderão ser aqui dados que possam ser importantes em termos de futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e pelas... aquilo que aqui nos deixou. Obrigado, Srs. Deputados.